Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre os Correios daqui do Brasil, que estão se preparando para lançar um serviço de armários conectados. Esse é um tipo de serviço que é bem comum, especialmente com a Amazon nos Estados Unidos, né? Ela tem lá os Amazon Lockers, que são um ponto de retirada de produtos que ela distribui em diversos lugares da cidade, e a ideia aqui dos Correios é parecida. Eles abriram uma licitação para comprar 100 armários inteligentes para um projeto piloto aqui em São Paulo, e a ideia é colocar esses armários em lugares tipo metrôs, né, de alto movimento, para a galera poder retirar encomendas. Essa é uma evolução bacana de um serviço que os Correios já oferecem de retirada de encomendas nas agências, e o negócio agora é torcer para a licitação andar rápido, para o projeto dar certo e isso ser expandido para mais lugares pelo Brasil. E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou que vai suspender as atividades no Marrocos, onde ela opera com 300 carros e tem coisa de 19 mil clientes. A empresa falou que a lei local está muito confusa para eles conseguirem operar, então até que aconteça lá alguma mudança, eles acham que é melhor ficar de fora do mercado para evitar maiores problemas. Tá vendo que crescimento depois do CEO novo? Se fosse CEO velho, tava lá, subornando todo mundo. Hoje, a lei marroquina só reconhece os táxis como meios legalizados de transporte privado e, pelo menos por enquanto, não tem muito sinal de que a lei vai mudar por lá. E ainda sobre esse mercado, a Sony está fazendo algumas parcerias lá no Japão para poder desenvolver uma plataforma de carro por aplicativo que usa inteligência artificial para poder prever a demanda. Ela anunciou que já fechou negócio com 5 empresas de táxis lá no país, e a ideia é analisar os dados de trânsito, né, de se tem um show em algum lugar também por perto com inteligência artificial para conseguir distribuir os táxis de um jeito mais eficiente pelas cidades. Agora, apesar dessa ideia não ser aí exatamente totalmente revolucionária, é bacana. Bacana ver que a Sony está se mexendo para não ficar de fora desse mercado. Bom, e falando em ficar de fora do mercado, deixa eu comentar que a Nokia está dando sinais, né, de que vai sair do segmento de tecnologia voltada para a saúde. Isso porque ela anunciou para os funcionários dela que está repensando se vale a pena seguir investindo nesse segmento, já que ele não vem crescendo do jeito que eles estavam esperando. Agora, junto aí desse momento de reflexão, a Nokia também deve demitir mais de 400 funcionários da área dela de saúde, que é uma pena, né? Esse foi um mercado em que a Nokia investiu bastante, né? Comprou lá, inclusive, a Withings por 170 milhões de euros em 2016, mas parece que a empresa já sacou que é melhor ela sair agora desse mercado antes que a estagnação e o prejuízo dessa divisão de saúde comecem a afetar os outros negócios da companhia. E agora o assunto é a Visa, que anunciou que vai reembolsar todo mundo lá que foi cobrado indevidamente na plataforma Coinbase de compra e venda de criptomoedas. O que aconteceu foi que diversas pessoas tiveram algumas transações feitas repetidas vezes, que a Visa falou até que foi culpa do Coinbase, e aí na prática, né, a Coinbase chegou até a fazer o mesmo débito 50 vezes na mesma conta, que deixou muita gente desesperada, né? Eis que agora a Visa falou que apesar da culpa ter sido da Coinbase, que não se preocupou em ajustar o sistema para impedir múltiplas cobranças, ela vai reembolsar os clientes que foram afetados por esse problema. Bom, e já que o assunto é grana, vamos falar sobre o Google, que está começando a colocar em prática o plano de aposentar o Android Pay e o Google Wallet em prol do sistema unificado, chamado criativamente de Google Pay. O app do Google Pay já está disponível até na Play Store, né, inclusive aqui no Brasil, e ele pode ser usado tanto para fazer pagamentos pela internet em sites parceiros, quanto em lojas físicas nos terminais de pagamento. E ainda sobre o Google Pay, ontem, além aí do lançamento do app, pintou uma outra notícia bacana aqui no Brasil. A partir de agora, os cartões de crédito do Bradesco com bandeira Visa também são compatíveis com o serviço, e se você quiser, né, ver a lista completa aí de quais cartões de quais bancos são compatíveis com o Google Pay, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Seguindo com as notícias de Android, deixa eu comentar que o site XDA Developers falou que o Android P deve trazer um recurso que vai impedir que aplicativos acessem a câmera do celular quando eles estiverem em segundo plano. Parte assustadora aqui é que eles podem fazer isso hoje, então toma cuidado. Essa novidade, claro, né, tem o objetivo de impedir que apps maliciosos usem a câmera sem que o usuário saiba, tirando fotos lá dele, né, do ambiente onde ele tá, num esquema meio espião. Que bom que vai acabar. E por último, sobre as novidades vindas do Google, deixa eu comentar uma outra coisa bacana que apareceu na versão 64 do navegador Chrome. A partir de agora, quando alguém vai compartilhar um link, o Chrome vai dar uma limpada lá no endereço antes, tirando, por exemplo, né, aqueles parâmetros de rastreamento que de vez em quando os sites incluem nos links, para poder gerar relatórios. O link fica gigantesco, fica todo feio, mas o Chrome vai limpar isso tudo. A má notícia disse é que o recurso limpa todo tipo de link, ou seja, também remove lá aquelas sintaxes de carregamento tipo da Wikipedia, que já abrem lá a página no verbete correto no meio do conteúdo, mas eu imagino, né, que no futuro aí o Google vai alterar o comportamento para saber quando que ele tem que limpar um link ou quando tem que deixar como ele tá. E enquanto isso, no mundo da música, o Spotify abriu algumas vagas de emprego para profissionais de vendas, de marketing, de cadeia de suprimentos e de linha de produção. As descrições dessas vagas falam que a empresa está perto de começar a fazer os próprios produtos físicos, o que dá ainda mais peso para um rumor, né, que já vem circulando aí nos bastidores tem mais de um ano, que a possibilidade do Spotify de estar perto de lançar a própria caixa de som que é conectada para concorrer aí com o Google Home Max, com o HomePod, com a Alexa também, com todo mundo. Agora, quem também está seguindo em frente com o plano de lançar e alguma coisa nesse mercado é o Facebook, ao medo. Isso porque pintou lá no site Digitimes uma matéria falando que a rede vai lançar dois dispositivos conectados ainda nesse ano, que internamente são conhecidos lá como Aloha e como Fiona. A matéria diz que os dois produtos têm lá caixas de som, né, e também tem um touchscreen de 15 polegadas, então pelo menos em teoria a ideia do Facebook é concorrer com o Amazon Echo Show, e eles disseram também que o objetivo da rede é lançar os dois produtos agora em julho. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Snapchat fez uma parceria com a plataforma GIF e por isso agora o pessoal também consegue aplicar GIFs animados transparentes por cima das stories, também do Snapchat. Na verdade, né, a galera até já conseguia fazer isso com os stickers que eram próprios lá feitos pelo Snapchat, mas agora dá para aplicar qualquer tipo de GIF puxado lá da plataforma GIF, que nem começou a dar para fazer recentemente lá no Instagram. E agora, deixa eu dar a má notícia do dia, que é o fim da linha para o teclado virtual Swipe. Ontem, a empresa Nuance, que comprou acho que em 2013 o Swipe, né, tirou o teclado da App Store e falou que apesar dele continuar à venda na Play Store, ele não vai mais ser atualizado. Ela falou que a partir de agora ela vai dar mais atenção para o uso de inteligência artificial em produtos voltados para o mercado corporativo, o que é uma pena, né, em especial para quem gostava lá de usar o Swipe no Android e no iOS. Bom, e agora eu vou falar sobre a Fast Company, que divulgou ontem um ranking anual das 50 empresas mais inovadoras do mundo, na opinião dela, né, claro. Na verdade, né, além do ranking geral, ela também anunciou 36 outros rankings divididos por categoria, e nesse ranking geral, a Apple apareceu pela primeira vez no primeiro lugar, depois de ter passado os últimos anos aí na segunda posição. Já algumas outras empresas de tecnologia que apareceram aí no ranking principal foram a Netflix em segundo lugar, a Square em terceiro, a Tencent em quarto, a Amazon em quinto, Spotify em nono e, curiosamente, Instagram em 11º, e ela também trouxe lá a SpaceX, a Nintendo, Waze, Slack e DJI. Caso você queira ver a lista completa ou as outras 36 listas divididas por categoria, o link tá aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Yahoo, que finalmente reconheceu que tem algum problema lá entre o serviço de e-mail deles e o app nativo de e-mail do iOS 11. Ontem eles disseram que finalmente, né, tá investigando lá o que tá causando o problema, que tá fazendo o e-mail parar de funcionar, pra alegria do pessoal, né, que tá reclamando disso aí desde basicamente o lançamento do iOS 11. Até hoje ninguém conseguiu entender direito se o problema tá lá no Yahoo ou no iOS, mas agora pelo menos o Yahoo resolveu se mexer e falou que tá trabalhando pra tentar achar uma solução. E já que o assunto é o iOS, deixa eu comentar que ontem pintaram novos betas para desenvolvedores não só dele, como também do watchOS, tvOS e macOS. A principal novidade aí dessa terceira leva de betas foi o fato da Apple ter removido o suporte ao AirPlay 2 tanto no iOS quanto no tvOS, provavelmente, né, porque o sistema tá meio bugado ainda, precisa de um pouquinho mais de tempo antes de começar a ser testado em larga escala. E por último hoje, eu vou falar sobre o serviço OpenDNS, que enfim começou a operar com servidores aqui no Brasil. Isso quer dizer que quem usa o OpenDNS vai navegar agora, navegar não sei, né, as pessoas usam navegar ainda, não sei, mas vai navegar na internet um pouquinho mais rápido, já que o caminho lá que os dados vão fazer é um pouco menor, porque os servidores estão aqui no país, não em outro lugar. Agora, pra quem não tem ideia do que eu tô falando, resumindo bastante aqui é o seguinte: quando você digita lá o endereço no seu navegador, esse texto é convertido para um IP, pra aí sim poder trafegar os dados. É como se o endereço no seu idioma, né, fosse traduzido para o endereço no idioma do computador, para que aí sim ele entenda o destino, para onde ele tem que ir no fim das contas. O que rola é que todo mundo que usa internet usa um serviço DNS, mas nem sabe disso, né? O pessoal usa lá da própria operadora, porque, né, é meio difícil começar a configurar esse tipo de coisa. Acontece que existem serviços independentes de DNS que você consegue usar, que são um pouco mais seguros, né, mais estáveis, às vezes até mais preocupados com a privacidade, e um deles é justamente o OpenDNS, que pertence à Cisco. Cool. Para mudar aí o DNS do seu computador ou do seu celular para o OpenDNS, é um processo bem facinho que está descrito nos links aqui na descrição. E agora a vantagem, né? Que essa conexão está um pouquinho mais rápida, porque se conecta a servidores aqui no país, ao invés de fazer os dados atravessarem o planeta, né? E de volta para, enfim, você conseguir acessar um site. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Sobre o Google Pay, ontem Alando lançamento, a empresa anunciou que vai suspender a operação no Marrocos, onde ela opera, é óbvio, né?